além do envelhecimento, de um lado, nós temos uma redução da taxa de fecundidade de outro. As mulheres estão tendo menos filhos. Então, cada vez nós vamos ter um número proporcional menor de jovens. Com isso, o envelhecimento do país está sendo rápido. Hoje, em 2010, pelo censo, apenas 11% dos brasileiros tinham mais de 60 anos. Isso dava algo em torno de 21 milhões de pessoas. Em 2050, pelas estimativas do IBGE, chegaremos a 30% da população, que dará algo em torno de 64 milhões de pessoas. Então, num cenário futuro, mesmo essa previdência urbana deixará de ser superavitária. Mas, então, daí que a nossa preocupação, o nosso desafio, não é com o presente, e sim com o futuro. É de construir uma previdência do futuro tão equilibrada quanto ela é hoje. Então, daí que nossas preocupações em termos de legislação previdenciária não é em relação ao trabalhador de hoje, não é em relação ao aposentado de hoje, é em relação àquele trabalhador que vai se aposentar daqui a 15, 20, 30, 40 anos, quando nós vamos ter o efeito demográfico mais forte na Previdência. Bom, um outro ponto que eu gostaria de falar, além dessa questão do equilíbrio da Previdência, que eu acho que é sempre bom a gente falar isso, porque a mídia geralmente não faz essa segregação. De tanto o ministro Garibaldi falar a separação da Previdência Urbana e Rural, que a Previdência Urbana é superavitária, a gente já vê algumas matérias da mídia mostrando isso, mas não é a regra. Infelizmente, a mídia geralmente mostra apenas o resultado global, que na verdade, mistura duas coisas muito diferentes. Então, um outro ponto que eu gostaria de falar era em relação ao valor do benefício. O benefício acima do salário mínimo não teve perdas em relação à inflação desde o Plano Real até hoje. Nós já fizemos apresentações sobre isso para as lideranças dos aposentados, COBAP os sindicatos nacionais de todas as centrais sindicais. O DIEESE, que digamos assim, é uma entidade ligada aos trabalhadores e não ao governo, também já fez uma apresentação e comprovou que não houve perda em relação à inflação. Pelo contrário, nesse período tivemos um aumento real de 14%. Em relação ao salário mínimo, sim, há uma diferença. Por quê? Porque o salário mínimo teve um aumento real muito grande nesse período. Graças, eu diria, principalmente, temos que reconhecer ao esforço do senador Paim, que desde a época que era deputado sempre defendeu a valorização do salário mínimo. E, no governo Lula, ela se tornou realidade. Hoje, o salário mínimo brasileiro é mais de 300 dólares. Me lembro muito bem quando o senador Paim, na época deputado, defendia um salário mínimo de 100 dólares. O nosso salário mínimo, naquela época, era algo em torno de 60 dólares, 50 dólares, oscilava nessa faixa. Então,
você tem razão, era em torno de 60 dólares. E quando nós dizíamos que dava para ultrapassar os 100 dólares, dizíamos que éramos demagogo. Hoje ele está em 360 dólares, 300 dólares a mais, e ninguém fala que o salário mínimo teria impacto negativo na economia, pelo contrário.
Pelo contrário, eu acho que o aumento do salário mínimo propiciou, não foi a única razão, mas foi uma das razões importantes de propiciar a saída de 40 milhões de brasileiros da pobreza. Nós melhoramos a distribuição de renda. O Brasil sempre foi um país muito desigual. Ainda continua sendo, embora tenha diminuído muito essa desigualdade. Isso a gente mostra nos últimos anos, como reduziu a desigualdade no Brasil, mas ainda temos uma desigualdade muito grande. O fato é que o nosso mercado de trabalho tinha uma diferença brutal de renda entre as pessoas. Algumas pessoas recebendo salário mínimo, que eram irrisório, e receber 10, 20 salários mínimos naquela época não representava um grande salário, porque o salário mínimo não representava quase nada. Então, o salário mínimo aumentou muito, ainda precisa aumentar mais, tanto que continuamos com a política de aumento real do salário mínimo. Nosso salário mínimo já está mais próximo da realidade, comparando com outros países, mas ainda é relativamente baixo. Ainda temos muitas desigualdades. Então, comparar o aumento do benefício com o salário mínimo não é adequado na nossa visão, porque o salário mínimo era muito baixo e nós precisávamos aumentar o salário mínimo para diminuir essas desigualdades. Então, comparando com a inflação, não há perda. Agora, aqui foi muito bem colocado a questão do fator previdenciário. Onde é que há o problema do aposentado, na minha visão? É em relação ao fator previdenciário. Do ponto de vista de política previdenciária, o fator previdenciário não é bom. A boa política previdenciária é aquela que garante uma boa proteção ao idoso, ao aposentado, quando ele chega numa idade mais elevada. A previdência, ela tem essa função de proteger o trabalhador nos momentos em que ele não pode trabalhar, seja por doença, seja pela maternidade, seja pela idade. O que é que o fator previdenciário veio procurar resolver? Veio procurar resolver a questão do brasileiro se aposentar muito jovem. Só que ele não cumpriu esse papel. Ele não adiou a aposentadoria. O brasileiro continua se aposentando numa idade muito baixa. Nenhum país do mundo as pessoas se aposentam numa idade tão baixa quanto no Brasil. Quem se aposenta por tempo de contribuição no Brasil, as mulheres se aposentam, em média, hoje, com 52 anos, e o homem, em média, com 55. Se, em média, se aposenta com 52 uma mulher, quer dizer, uma grande parte se aposenta com menos de 50 anos. Ou seja, muitos aposentados no Brasil, na verdade, não são idosos. Porque o brasileiro se aposenta muito cedo. E isso, num futuro, quando a gente tiver um número maior de idosos, é o que vai fazer com que a Previdência não seja mais superavitária como é hoje. Nós precisamos adiar a aposentadoria. O fator previdenciário veio com esse objetivo. Só que o que é que ele fez na prática? O que ele fez na prática foi reduzir o valor do benefício. Em média, o fator previdenciário reduz o benefício em 31%. Em média. Né? Para uma mulher que se aposenta com menos de 50 anos, que muitas se aposentam com menos de 50 anos, na verdade, ele reduz em mais de 50% o valor do benefício. E, mesmo assim, as pessoas se aposentam. Por quê? Porque, naquele momento, a pessoa não vê a aposentadoria como sua fonte de renda, mas sim como um complemento de renda. Por quê? Uma pessoa com 48 anos não vai parar de trabalhar, ela continua trabalhando, ela nem precisa sair do emprego, ela continua no mesmo emprego, porque a aposentadoria não encerra o vínculo trabalhista. Então, naquele momento, a pessoa vê como um complemento de renda. Então, vamos imaginar uma pessoa que ganha R$2.000. Ela vai... Digamos por absurdo, ela tem aí 48, 49 anos, só para simplificar o caso, que vai reduzir o benefício em 50%. Ela vai ter uma aposentadoria de R$1.000. Porém, naquele momento, o que é que a pessoa vê? Eu vou aumentar minha renda em R$1.000, vou sair de 2 para 3 mil. E é difícil resistir à tentação de ter esse aumento de renda. Então, a maioria das pessoas faz a aposentadoria naquele momento, mesmo com a grande perda. E vai continuar trabalhando alguns anos com a renda maior do que a que tinha. E, naturalmente, isso é natural do ser humano, vai incorporar isso ao seu padrão de vida. Depois, quando chega lá aos 65 anos, que não consegue mais trabalhar, então ela vai ter uma realidade cruel. Ela vai sair de uma renda de 3 mil e cair para uma renda de R$1.000. E aí, realmente, ela não vai ter como viver com essa redução brutal de renda. Então, é esse o problema que a gente vê, o grande problema do idoso no Brasil. O fator previdenciário induz, no primeiro momento, a você ter um aumento de renda, mas a ter uma redução brutal quando você, de fato, sai do mercado de trabalho. Porém, se é ruim com ele, pior sem ele. O fator previdenciário, se simplesmente extinguir o fator previdenciário, nós teríamos, primeiro, um aumento grande nas despesas da Previdência, além de criarmos uma injustiça com aquele aposentado que espera e que se aposenta numa idade mais elevada. Ele iria receber, ao longo da sua aposentadoria, menos do que aquele que se aposentou mais cedo. Porque se tem uma coisa que o fator previdenciário faz de boa, é que ele é justo. O que é que ele procura fazer? Com que... Ele é justo na medida em que ele procura que todos os aposentados que contribuíram a mesma quantidade de tempo recebam, ao longo de sua vida, o mesmo valor. Porque se você se aposentou com 35 anos de contribuição e 50 de idade, você vai receber o benefício, vamos dizer, por 25 anos. Ou, em média, 27 anos, depende se é homem ou mulher. Uma pessoa que se aposentou 10 anos depois vai receber o benefício por 10 anos a menos. Então, o que é que o fator previdenciário faz? A fórmula é complexa, mas procurando simplificar, o que ele faz? Se você contribuiu o mesmo tanto e vai receber 25 anos, o outro contribuiu o mesmo valor e vai receber 15, então eu vou fazer com que o seu benefício durante 25 anos, proporcionalmente, seja igual àquele que vai receber por 15. De forma complexa, o que mais ou menos o fator previdenciário faz é isso. Daí que quem se aposenta mais cedo tem uma redução brutal, porque o que ele quer é que ele receba, ao longo de sua vida, a mesma quantidade daquele que se aposentou mais tarde. Então, simplesmente acabar o fator previdenciário, aí sim, a gente iria fazer com que, rapidamente, essa previdência urbana se torne deficitária. O que nós temos que fazer é que o aposentado tenha uma aposentadoria melhor, um valor maior, sem o fator previdenciário, mas que se aposente mais tarde, como é no mundo inteiro. O único país que tem uma regra, não tem mais, uma regra de aposentadoria parecida com a nossa, era a Grécia. E a gente viu o que aconteceu com a Grécia. Nós não queremos que o Brasil, daqui a 10, 15 anos, seja uma Grécia. Em nenhum outro país as pessoas se aposentam tão cedo como no Brasil. Então, acho que essa realidade a gente tem que enfrentar. Mas também não é adequado, não é correto, nós concordamos que o aposentado tem uma redução de renda brutal justamente quando ele mais precisa, que é isso que o fator previdenciário leva. No momento em que ele não tem como buscar outra renda, ele tem despesa adicional com medicamentos, em alguns casos com cuidadores, nesse momento que ele mais precisa de ter uma renda, ele tem a redução porque ele deixou de trabalhar e o fator previdenciário fez com que, lá atrás, fez com que o seu benefício fosse menor. Então, acho que esse é um desafio que a gente tem a enfrentar, de encontrar uma solução que garanta a sustentabilidade futura da Previdência e que garanta que o aposentado tenha uma aposentadoria adequada ao padrão de vida que ele teve ao longo de toda a sua vida. Nós não queremos que o aposentado tenha uma redução de qualidade de vida. Pelo contrário, queremos que o envelhecimento seja cada vez melhor, cada vez mais saudável. Nós queremos que os idosos brasileiros tenham orgulho do seu governo, tenham orgulho do seu país. Obrigado.
Meus cumprimentos ao Leonardo. Leonardo, você foi no conjunto da explanação feliz, mas deixa só para... Não é fazer o contraponto, só um comentário rápido, você sabe da minha exposição. Eu considero, de fato, o fator previdenciário a pior lei criada nesse país depois da ditadura. É a pior, não existe, não existe, não existe. E vou te dar o exemplo do porquê, Leonardo. Eu falo isso em todo lugar, e falei da tribuna, eu sei que você já ouviu falar isso. Para nós, do Legislativo, não se aplica o fator. E o nosso teto é quase R$30 mil. Estou dando um depoimento aqui de coração, de coração. No Executivo, não se aplica o fator. E o teto é quase R$30 mil. O Judiciário, que já devia ter derrubado o fator, porque ele trabalha com idade e, para mim, deveria ser inconstitucional, o teto do Judiciário é R$30 mil e não aplica o fator sobre eles. Não é para você, Leonardo, a resposta que eu estou dando. É só para a população entender. Como é que é feito o cálculo nesses poderes? Pega as 80 maiores contribuições, de 94 para cá, ainda dão alternativa da fórmula 85-95. Aí pode. E chega a ter duas alternativas, comparando com a nossa, boa. Né? E se aposenta com que idade a mulher? Com 55 anos. Com 55. E o homem com 60. E nós? Se quiser a mulher se aposentar com salário integral, vai ter que a mulher operária, trabalhadora lá, vai ter que trabalhar até os 65. 10 anos a mais. É isso que ninguém entende. Por isso que esse debate na sociedade não adianta ninguém querer convencer. Tudo bem que não veio nesse governo que eu faço parte. Veio do governo anterior. Mas se veio do governo anterior e é uma lei tão perversa, o nosso governo devia bater no peito e dizer: nós vamos derrubar essa proposta. Entenda, Leonardo, você sabe que não é para você. Já diversas vezes com o ministro Garibaldi junto, e o Garibaldi diz: Paim, até acho que tu tem razão, mas eu sou ministro do governo. Como é que ele diz? Ouve, como é que é a frase dele? Ouve quem deve e obedece quem tem juízo. Então ele tem um... Mas no fundo ele concorda com essa tese, ele sabe que é verdadeira. Então essa é a indignação desse povo todo. Se hoje nós estamos brigando pelo Instituto da Desaposentadoria, e a tua explicação foi justa, e Deus há de ajudar, porque Deus é justo, há de ajudar, já ganhamos em todas as instâncias, e no STJ agora foi 7-0 a última votação, esse cidadão que se obrigou a trabalhar ganhando 1.000 e voltou a trabalhar para ganhar aqueles 2.000, então ele está com uma renda de 3.000, e se mais na frente ele for garantido a ele, como já é garantido para o servidor público já tem o Instituto da Desaposentadoria, e eu não sou contra, quer dizer que não sou contra, eu sou favorável. Ele vai poder fazer o cálculo de novo, a sua aposentadoria vai alavancar e ele vai continuar ganhando os 2.000 na fábrica e, quem sabe, mais 2.000 de aposentadoria. Por isso que o Instituto da Desaposentadoria é um gatilho que está armado aí contra o fator. E eu defendo o Instituto, já aprovei aqui no Senado, nas comissões, houve o recurso, voltou para uma outra comissão, fiz uma emenda de redação, só para ver se voltava direto para o plenário, já jogaram para outra comissão. Mas eu faço esse relato, Leonardo, com todo o respeito, sabe que eu tenho por você, tua explicação, inclusive você é muito feliz quando diz a aposentadoria rural é uma coisa e a aposentadoria urbana é outra coisa. Mas que não dá mais para a gente viver com o fator, não dá, por amor de Deus. Se fosse bom, eu tenho certeza que o judiciário levava para ele. Se fosse bom, o executivo levava para ele. Se fosse bom, o legislativo trazia para eles. Eles dizem, para nós não, para você sim. Ah, aí não dá, né? Essa brincadeira não dá para fazer, não dá. Ele é tão perverso que ninguém quer. Agora, para os trabalhadores seletistas, aí você aplica. Claro que eu não quero para ninguém. Aqui eu sei que tem muitos servidores, eu só tenho que fazer a, digamos, a argumentação no cenário. Mas não é bom para ninguém, mas nem para o governo, para mim não é mais. E isso o Leonardo colocou, nem para o governo não é bom mais. Eu digo mais, eu fiz parte da comissão de orçamento. Já está previsto lá, inclusive, verbas para o Instituto da Desaposentadoria. Não vou dizer a cifra, mas eu sei exatamente a previsão. E alguém diz, o governo vai pagar. O governo não vai pagar nada. O governo não vai pagar nada. O gasto do governo com a desaposentadoria é zero. Por quê? Eu apenas vou usar o dinheiro que eu contribuí. Ora, se eu contribuir mais 2 anos, 3 anos, 5 anos ou 10 anos, isso é o cálculo que se vai se dar em cima daquilo que eu contribuí. Então, não é o governo que vai pagar. Não é o governo que vai pagar. Quem vai pagar sou eu. Porque quem não contribuiu não vai poder usar o Instituto da Desaposentadoria, que não deixa de ser uma revisão de cálculo do benefício usando as contribuições que você pagou depois que voltou a trabalhar. Então, não é o governo quem paga. Quem paga é o próprio trabalhador. E eu concordo com o Leonardo, permita, Leonardo, aí eu fecho, quando você diz que a Previdência é superavitária. Se não fosse superavitária, o governo não aceitaria a desoneração da folha do pagamento da Previdência Urbana. Ele só aceita, deve já ter em torno de 37 bis, se não me engano, o que o governo já abriu mão, é porque ela é superavitária. E o ano passado foi 25 bi. Esse ano, claro, caiu um pouquinho e está em 21 bi o superávit da Previdência Urbana. Mas, enfim, eu quero cumprimentar o Leonardo por estar aqui. Eu sei que é difícil defender uma posição que não seja o fim do fator e nenhuma política decente para os aposentados e pensionistas. Já discutimos com o Leonardo e com o ministro. Se não vinculamos ao salário mínimo, poderíamos vincular ao crescimento da massa salarial. É uma proposta, claro, não estou dizendo que vocês estão assinando embaixo, mas aceitaram iniciar o debate de um tema como esse. E discutir não é crime, né? Dialogar, falar, falar, não é crime. Que se ajustássemos que o salário do aposentado, que ganha mais do que o mínimo, crescesse, a inflação mais o correspondente ao crescimento da massa salarial que a própria Previdência mede, via arrecadação da Previdência e o próprio Fundo de Garantia, estaríamos também resolvidos e o aposentado e o pensionista teriam uma política decente de reajuste de seus vencimentos. Mas que fique claro aqui que esse debate nós vamos fazer esse ano intensamente, intensamente. Se alguém pensa, por ser véspera de eleição, que a gente vai baixar a guarda, pelo contrário, como diz o outro, a tropa vai para a rua com toda a força para garantir o reajuste dos aposentados.